preso pela Polícia Federal na operação que apura supostas fraudes em contratação de serviços pela Secretaria de Educação do Rio de Janeiro.
O projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos avança para análise no Senado. A proposta foi aprovada pela Câmara e prevê a criação de um fundo garantidor de até 5 bilhões de reais e mecanismos de crédito tributário para estimular a exploração e o processamento de minerais estratégicos no Brasil, chamadas terras raras.
Nas notícias internacionais, o governo iraniano deve responder ainda hoje à proposta de paz dos Estados Unidos, segundo fontes ouvidas pela imprensa internacional. O acordo prevê uma moratória no enriquecimento de urânio por parte do Irã, mas Trump quer exigir ter acesso às reservas que o regime já processou. Teerã resiste à ideia de transferir esse material para fora do seu território, o que mantém o risco de um impasse nas próximas horas.
Três pessoas são retiradas do cruzeiro, aquele cruzeiro, né? Após suspeita de contaminação por antivírus, em meio a um surto registrado durante a viagem da Argentina até Cabo Verde, que fica no litoral do continente africano. Bom, as autoridades de saúde acompanharam a ocorrência, fizeram a remoção dos passageiros como medida de precaução. Três passageiros morreram. O caso segue sob investigação para identificar a origem da infecção. 8:01.
TMC 360. Quem escuta sabe.
O escritor Augusto Cury foi oficializado como pré-candidato à presidência da República em Belo Horizonte. Ele defendeu, como plano de governo, que a população possa votar diretamente em ministros para o Supremo Tribunal Federal. A Mariana Reis traz mais informações.
O Avante oficializou nesta quarta-feira em Belo Horizonte a pré-candidatura à presidência da República do psiquiatra e escritor Augusto Cury. O evento foi realizado em uma casa de shows e reuniu o dirigente nacional do partido, o deputado federal Luiz Tibé, além de presidentes estaduais da legenda, prefeitos e deputados. O evento marcou a entrada formal do autor na corrida eleitoral de outubro. Conhecido pelos livros de inteligência emocional, Augusto Cury tenta se fortalecer como uma terceira via. O discurso é de ocupar um espaço político fora da polarização entre o presidente Lula e o filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro.
Quero ser a voz da pacificação do país.
E com respeito a essa polarização insana que há no Brasil, eu quero dizer para vocês que apesar de o Brasil ter tido líderes expressivos nos últimos 10, 12, 14 anos, mas eu estou muito triste com esses líderes. Eles não falaram que ideias diferentes não deveria de ser subsídios para transformar pessoas em inimigos a serem abatidos.
O pré-candidato também falou sobre a escolha e permanência de ministros no Supremo Tribunal Federal.
Deve haver uma reforma profunda no STF. Fim do mandato eterno. 8 anos para cada ministro da Suprema Corte. Ministro ou ministra da Suprema Corte. Quem os escolhe são as suas próprias classes. A JUF, Associação de Juízes Federais, a AMB, Associação de Magistrados do Brasil. Ou então, até nós temos pensado em uma proposta. Por que não fazer um plebiscito para que a população possa eleger os mandatários da Suprema Corte?
E no Paraná, o pré-candidato ao governo, Rafael Greca, descartou a possibilidade de compor como vice em outra chapa nas eleições deste ano. Quem traz os detalhes agora é a Isabela Miranda.
Em meio às articulações políticas para as eleições de 2026, o pré-candidato ao governo do Paraná, Rafael Greca, do MDB, descartou a possibilidade de concorrer como vice-governador em outra chapa. Nos bastidores, existia a possibilidade de Greca disputar o cargo ao lado do deputado federal Sandro Alex, do PSD, o candidato escolhido como sucessor de Ratinho Júnior.
Pergunto para vocês também, vocês acham que eu tenho cara de vice? Eu acho que não. Eu fui prefeito de Curitiba 3 vezes, eu tenho uma história para ser cumprida, foi sempre sonho meu e sonho da Margarita servir o Paraná por inteiro.
Questionado sobre a posição do MDB em relação à sua candidatura, Greca afirmou que conta com todo o apoio do partido.
Essa é uma outra bobagem, porque o Baleia Rossi veio na minha casa, me convidou, eu tenho todo o apoio do partido, eu já fui pro interior com recursos do partido, eu já viajei para Brasília com recursos do partido, então nós estamos trabalhando para isso e vamos nessa linha e com essa chama para depois, naturalmente, compondo com outros partidos, nós estamos abertos para compor com todos os partidos.
Ao longo desta semana, a TMC Paraná apresenta uma série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Todas as entrevistas foram gravadas separadamente, sem que cada pré-candidato tivesse acesso ao conteúdo dos demais pré-candidatos. Cada convidado teve 25 minutos para apresentar propostas, ideias e responder sobre os temas que impactam a vida dos paranaenses. A série começou na segunda-feira com Sérgio Moro. Na terça foi a vez de Requião Filho e na quarta Rafael Greca participou. Na quinta-feira, quem encerra a série é Sandro Alex, sempre às 10h30 da manhã dentro do Paraná TMC. Os principais cortes das entrevistas vão entrar no Instagram, o @TMCParaná. Além disso, a íntegra das sabatinas também vão estar disponíveis no canal do YouTube da TMC News BR.
Agora 8h07, mudando de página aqui no nosso noticiário do 360, Justiça mantém a prisão de um dos maiores contraventores do Brasil. A Luísa Rodrigues do Rio de Janeiro tem as informações.
Exatamente, Felipe. A prisão, né, do contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Audiocinho, em um presídio federal de segurança máxima que fica em Brasília, foi mantida pela Justiça do Rio. Essa decisão, ela foi tomada após pedido feito pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público aqui do Estado. O texto cita que Audiocinho exerce posição de liderança em organização criminosa relacionada ao crimes de violentos ligados ao jogo do bicho. Além disso, o bicheiro ele foi transferido para Brasília em fevereiro por decisão da Terceira Vara Federal Criminal do Rio, depois de ter sido preso em Cabo Frio, região dos Lagos aqui do estado. Adilcinho, ele foi alvo de uma ação conjunta das polícias federal e civil. E ele é apontado como integrante da cúpula do jogo do bicho e líder de um esquema bilionário de fabricação e distribuição de cigarros falsificados. Procurada, a defesa de Audicinho informou ainda que não se manifestaria porque não tinha conhecimento dessa decisão.
Obrigada pelas informações. Agora são 8h08. Vamos voltar para Brasília para falar sobre essa nova fase da Operação Compliance Zero. Rafaela Soares, quais são as informações do momento, por favor?
A gente está aqui bem em frente à casa do senador Ciro Nogueira. É uma casa que fica localizada aqui no Lago Sul, que é um bairro nobre da capital federal. Agora há pouco a gente teve movimentação de algumas viaturas, elas estão aqui no começo da rua, viaturas da PF, e um advogado criminal também chegou aqui na residência. A decisão que embasou a prisão do primo de Daniel Vorcaro e também essa busca que está acontecendo aqui na casa de Ciro Nogueira foi do ministro do STF, André Mendonça. A gente teve acesso ao documento e, segundo o documento, a investigação da Polícia Federal aponta que o senador Ciro Nogueira era um dos principais destinatários de supostas vantagens indevidas oferecidas por Vorcaro. Segundo a representação, Ciro teria usado o mandato parlamentar para favorecer interesses do Banco Master em projetos ligados à transição energética e mercado de carbono. Outro ponto também que o documento afirma é que uma emenda apresentada pelo senador à PEC 65 de 2023, que fala sobre a autonomia do Banco Central, que é inclusive criticada por servidores da autarquia, teria sido elaborada previamente pela própria equipe do Banco Master e também enviada diretamente aqui para a residência dele. Também há indícios de circulação de minutas de outros projetos de interesse de Daniel Vorcaro dentro do ambiente ligado ao parlamentar. A gente tem alguns números aqui, então a investigação cita possíveis benefícios recebidos por Ciro, como, por exemplo, pagamentos mensais de 300 mil a 500 mil reais, compra de participação societária avaliada em 13 milhões de reais por apenas 1 milhão de reais, uso gratuito de um imóvel de alto padrão, além de custeio de viagens internacionais, hospedagens e reportagem de luxo. A gente continua acompanhando aqui a movimentação, os agentes continuam dentro da residência e qualquer novidade, a gente chama vocês.
A Rafaela está na frente, como ela disse, né? Na frente da casa do senador. Ela até se afastou um pouquinho para mostrar para quem está assistindo. Você que não está assistindo, eu vou tentar descrever aqui. Eu só não sei se é bege ou branca, porque o sol está batendo em cima. Me parece bege. O que você acha, Joana? Você cravaria bege ou branca? Eu acho que é bege, né? Mas uma casa com dois andares, dois pisos, né? Um muro alto. Um portão elétrico, né? Aqueles de metal. E olha, eu chutaria aí pelo menos uns 4 carros de comprimento, largura, né? Dessa fachada da casa, uma rua de duas mãos, bem tranquila, arborizada. Afinal de contas, estamos falando de uma região de alto padrão de Brasília, né? Bom, no contexto dessa quinta fase da Compliance Zero, a Joana já trouxe aqui mais cedo algumas partes da fundamentação que motivou essa operação que está em andamento agora. Tem um ponto aqui que é muito interessante e mostra a questão de eventuais favorecimentos. A gente está falando do contexto de emenda master, né? Da possível redação dessa emenda dentro do próprio banco master, mas a questão do favorecimento é muito interessante. Então eu vou ler aqui rapidamente para que você tire as suas próprias conclusões. Segundo a representação, tais vantagens, né, para o senador, teriam compreendido hospedagens no Park Hyatt, New York, despesas em restaurantes de elevado padrão e outros gastos atribuídos ao parlamentar e à sua acompanhante. Há ainda referência à disponibilização de cartão destinado à cobertura de despesas pessoais. Considerados em conjunto e em juízo de cognição sumária, próprio desta fase, tais elementos reforçam, e aí vem a parte importante, né? Reforçam a necessidade de aprofundamento probatório e de cautelas a serem adotadas para que provas não sejam ocultadas e ajustes não sejam realizados entre os investigados. Os termos, é óbvio, são muito complexos, né? Mas simplificando, né? Se justifica essa ação de hoje da Polícia Federal porque há indícios muito claros de favorecimento. E aí, por que essa ação da Polícia Federal? Para evitar, coisa que já aconteceu em outras oportunidades na história recente do país, evitar que provas, conexões, indícios desapareçam e haja uma combinação entre os envolvidos e os investigados. Joana.
E a gente precisa lembrar também que ontem a defesa de Daniel Vorcaro entregou à PGR e à PF uma proposta de delação premiada com documentos que detalham encontros, que detalham jantares, eventos, que trazem nomes, acontecimentos, datas, para que então a PGR e a Polícia Federal entenda se pode dar andamento a uma delação premiada. Informações de bastidores que estão sendo trazidas por vários jornalistas especializados dão conta de que Daniel Vorcaro cita nomes da esquerda, da direita, mas acima de tudo do Centrão. Então há nomes nesse documento. A investigação da Polícia Federal, ela anda em paralelo com essa proposta de delação premiada. Essas informações que causaram, que deram motivo para que o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal autorizasse quinta fase da Operação Compliance Zero, essas informações elas foram obtidas pela Polícia Federal, não pelo caminho da delação premiada. É o andamento da investigação da Polícia Federal que começou lá em novembro? Não, lá em novembro foi a primeira Operação Compliance Zero. Começou bem antes disso. Agora, 8 horas e 14 minutos.
Bom, 8 horas e 14 minutos, está na hora da gente falar de eleições 2026. Mário Oliveira Filho, com engenharia, direito e gestão no currículo, especialista em infraestrutura e energia, executivo de empresas locais e estrangeiras, se coloca como pré-candidato a presidência da República. Conversa conosco a partir de agora aqui no nosso TMC 360. É um prazer recebê-lo. Muito bom dia.
Muito bom dia, prazer em falar com Joana e Felipe.
Bom, qual que é a motivação? Acho que a primeira pergunta é que todo mundo deve estar se fazendo boa parte, né? Qual que é a motivação a essa altura do campeonato para colocar uma pré-candidatura nas ruas com um país tão polarizado?
Bom, a primeira razão, da minha parte, é uma questão de responsabilidade com o país e de gratidão com o país. Tudo que eu sou, eu devo ao Brasil. O Brasil necessita de uma nova direção, de uma nova visão de país. Só para se ter uma ideia, nós, até a década de 80, éramos a sexta economia do mundo. Hoje somos a 11ª. E tínhamos uma participação no mercado mundial de 4,2 e hoje temos 2,2. Empobrecemos. Então, isso é um chamado para que os brasileiros que tenham um projeto para o país coloquem-se à disposição para servir o país.
Já que a gente tem falado muito sobre a polarização e é um dos principais assuntos no que diz respeito à eleição deste ano, um assunto indireto, um assunto que preocupa, eu queria perguntar se o senhor faz algum paralelo com o que acontece hoje, com o que acontecia nos anos 90 e 2000 entre PT e PSDB.
De forma geral é a mesma coisa. Na verdade, a polarização ou ter dois polos disputando poder sempre ocorreu. Ocorre nos Estados Unidos, ocorre na França e ocorre no Brasil. O que acontece é que estes grupos que lideraram o Brasil, não cumpriram a principal responsabilidade do governante, que é oferecer serviços de classe, de qualidade para a população e desenvolver o país. Tanto que o nosso projeto, o que ele faz? Ele propõe uma reengenharia do Brasil, do Estado, para que nós possamos voltar a crescer acima de 5% e voltarmos a ser a quinta ou sexta economia do mundo.
Agora, tem um ponto importante que eu queria colocar com o senhor tem experiência, praticamente todo o seu currículo é no setor privado, na área produtiva, também teve experiência no setor público, e obviamente a gente está falando de uma candidatura ao ponto máximo do poder executivo do país. E numa política que o senhor acompanha bem, desde 1987, por outras razões, criou uma figura chamada Centrão. Estamos falando ainda da Constituinte de 87 e pós-88, tudo que aconteceu fez com que qualquer que seja o presidente, e cada vez mais isso está acontecendo, ele se submeta aos interesses do Centrão. Acabamos de falar de Centrão aqui no noticiário policial. Então, como ser um presidente da República na situação atual do país, né? Com essa separação teórica entre os três poderes, só que na hora, na prática, não é bem assim. E ter autonomia, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um orçamento engessado, o senhor fala em PIB de 5%, no ponto de vista da sua candidatura, o Estado vai ser de alguma forma fomentador disso, ou vai deixar para iniciativa privada? Então eu estou misturando aqui as duas coisas, né? Mas na hora de colocar a caneta no papel, vai ter que ser assim, né?
Eu entendo perfeitamente, excelente questão. Pelo seguinte, a ideia é, considerando as responsabilidades e os desafios e as mudanças que ocorrem no mundo, tanto em área geopolítica, econômica e assim por diante, nós estamos vendo a guerra do Irã afetando o mundo todo, o que nós precisamos é definir uma visão de país e co-criar um governo. O que chama co-criar um governo? Seria, após as eleições, chamarem os principais atores, tanto na área empresarial, quanto na área política, quanto na área judiciária, e estabelecer qual que é o plano para o Brasil. Este plano para o Brasil tem que ser discutido com as forças, e quando entrar a nova gestão, já está direcionada para um novo caminho. Então, o problema todo que ocorre é que os governos não têm a humildade de chamar os atores econômicos para discutir o novo governo. E a gente sabe, por fazer turnaround em empresas, que sem envolver, sem criar uma coalizão que vá levar à frente o projeto, é impossível.
Agora, para a gente arrematar aqui o que a gente está falando, por que votar em Mário Oliveira Filho? Qual o seu programa?
O meu programa, basicamente, é o seguinte. É colocar no Brasil uma liderança transformadora. As lideranças que tem no Brasil, elas não têm a característica de transformar o país. Então, para se ter uma liderança que desenvolva o país, o primeiro item é a visão. A visão desse projeto é um país crescendo 5%, investindo 25% do PIB e gerando serviços de qualidade. O segundo ponto é ter as metas e os objetivos. e persegui-los. E o terceiro e mais importante ainda é o material humano, é que a gente tem no Brasil em qualidade e quantidade, e eles é que vão executar, porque ninguém faz uma mudança dessa sozinho. E para isso precisa criar a confiança e obter a credibilidade para poder implementar esta liderança transformadora.
O senhor é ousado ao falar em transformação, né? Porque, como a gente falou na resposta anterior, o senhor falou, tem um problema político, prático, muito complicado aí. E eu queria, só para fechar essa discussão partidária e política, pré-candidato, o PSDB, né, ele hoje, ele é muito diferente e perdeu muita expressividade, o senhor há de reconhecer, na comparação com aquele PSDB que brigava com o PT o ano passado, e curiosamente os dois têm origens muito próximas na redemocratização, né? Então, esse PSDB me soa, o senhor me corrija se eu estiver enganado, muito diferente do PSDB do Montoro, do Covas, do FHC, que foi duas vezes presidente da República, né? Mudou o Brasil, mudou o partido, mudaram as duas coisas. Como é que o senhor vê essa transformação?
Na verdade, nós vivemos em um mundo em rápida transformação, né? Elas são... O evento, por exemplo... IA, inteligência artificial, ainda vai fazer com que essa mudança se acelere mais ainda. O que acontece é que, como eu entendo, nós somos filhos, não dos nossos pais exatamente, mas nós somos filhos dos nossos tempos, e os tempos mudaram tanto para os pais, quanto para os filhos, quanto para os governantes. As exigências são muito maiores. Na verdade, o que ocorre é o seguinte: a transformação, ela tem que ter uma liderança subjacente. É ela que faz a transformação. É só ver os grandes líderes, Roosevelt, Churchill, no Brasil, Juscelino, Fernando Henrique, e esses é que fazem a transformação. O que precisa é o Brasil acreditar numa diferença, na diferença de uma liderança transformadora que possa nos levar à frente. Quanto ao PSDB, as mudanças são inevitáveis, são novas lideranças, mas muitas delas ainda é inspirada em Covas, em Fernando Henrique, em Serra e assim por diante.
Nesse sentido, o que o Brasil tem como uma das principais preocupações hoje é a corrupção. Eu queria terminar, pelo menos aqui da minha parte, falando sobre isso. Nós estamos com um noticiário muito quente hoje, com mais uma operação da Polícia Federal. A gente já teve época em que a gente acordava quase que diariamente com a operação da Polícia Federal. Essa operação Compliance era uma operação importantíssima de investigação sobre fraudes milionárias ao nosso sistema financeiro. Como é que a gente pode resolver esse problema que parece estar tão entranhado nos nossos poderes, que o próprio brasileiro está desacreditado e sequer consegue vislumbrar planos de governo? Sinto que a gente não consegue discutir aspectos práticos importantes para o nosso dia a dia, porque a gente fica ainda nessa limpeza de sujeira que não deveria existir.
Essa questão atrai a abordagem, o princípio da reengenharia. O que acontece basicamente? Os Estados Unidos é um país que tem menos corrupção que a média mundial. E um dos motivos é que as denúncias de corrupção, quem denuncia a corrupção lá, recebe um valor entre 1% e 10% do que o Estado recupera. Então, esta é uma das medidas. A segunda medida é fazer com que todas as reuniões em prédios públicos sejam filmadas e disponibilizadas na internet, porque é onde se ocorre a corrupção. O terceiro ponto, na questão do judiciário, e na questão de serviços públicos, só se pode receber as partes conjuntamente. Com isto se acaba ou se reduz fortemente os embargos auriculares, que se chama, e o tráfico de influência. Por último, mas não menos importante, todos os países que têm mulheres, certo, participando dos processos decisórios, elas têm menos corrupção. E eu vou dar um exemplo. O nosso STF tem uma mulher. A Suprema Corte Americana tem 4 mulheres. O STJ brasileiro tem 33 ministros e apenas 6 mulheres. Os tribunais estaduais também padecem desta falha em trazer as mulheres para o processo decisório e, consequentemente, reduzir a inflação. Então, seriam essas 4 abordagens que eu acredito que vão reduzir fortemente a questão da corrupção no Brasil, que hoje é estimada em aproximadamente 250 bilhões de reais de prejuízo para o Estado brasileiro.
Mário Oliveira Filho, pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, certamente vamos conversar muito ao longo desse ano. Então, eu agradeço essa primeira conversa, essa primeira apresentação e um grande abraço, bom dia para o senhor.
Foi uma satisfação, muito obrigado e um bom dia.
8:25.
TMC, quem escuta sabe. Transamérica, TMC.
TMC, 100.3, é Curitiba na sua TMC. Você.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
TMC 360. De segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
MCA apresenta Né Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man at Work, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Federação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida, sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses.
Copel, pura energia.
Oito horas. Que isso? Acerta a hora aí, 8:28. Um bom dia para você sintonizado, para você sintonizada. 100.3 FM Transamérica, agora é TMC. Manhã de quinta-feira, com algumas nuvens em Curitiba, mas não há previsão de chuva, tá? Hoje a máxima deve alcançar os 25 graus, mais um dia com temperaturas agradáveis na capital paranaense. Amanhã também sem previsão de chuva, a mínima será de 18, a máxima de 24 graus. Se você é fã do calor, do tempo bom, prepare-se para aproveitar hoje e amanhã, porque no fim de semana o tempo muda, o tempo vira e as mínimas vão caindo, hein? No sábado, mínima de 13, no domingo, mínima de 8 graus e a chuva vem para este fim de semana. A chuva vem e segue derrubando as temperaturas também no início da semana que vem, inclusive com previsão de temperaturas mínimas abaixo dos 5 graus na semana que vem. Por aqui seguimos atualizando os principais destaques de Curitiba e de todo o Paraná. Vamos com notícia, vamos com atualização. A informação chega agora com Leonardo Gomes.
A Prefeitura de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, tenta avançar na regulamentação de motoristas de aplicativo após mais um episódio de confusão, violência no Aeroporto Internacional Afonso Pena. Na última terça-feira, uma briga entre taxistas e motoristas de aplicativo terminou com agressões. Vídeos da confusão mostram troca de socos, chutes na área externa do terminal. Segundo a Polícia Militar, a situação foi controlada pelos seguranças do aeroporto. Aos policiais, o motorista afirmou ter sido abordado de forma agressiva porque taxistas supostamente não queriam que ele estivesse por ali e realizasse corridas. Já um taxista contou aos policiais que o motorista de APP atuava de forma clandestina. Uma confusão daquelas. O vídeo dessa treta tá lá no nosso Instagram, @TMCParaná.
E o Supremo Tribunal Federal marcou para o próximo dia 15 de maio o início do julgamento da ação que questiona a constitucionalidade do programa Parceiro da Escola, criado pelo governo do Paraná para permitir que empresas privadas assumam a gestão administrativa de colégios estaduais. O caso será analisado em sessão virtual no plenário da Corte até o dia 22 de maio. O andamento foi incluído pelo ministro Nunes Marques, relator do processo no STF. De acordo com o registro do tribunal, o caso foi incluído em pauta para julgamento de mérito no plenário virtual, etapa em que os ministros depositam os votos eletronicamente ao longo do período definido pela Corte. Para lembrarmos, a ação foi apresentada pelo PT, que argumenta que o programa pode violar princípios constitucionais da educação pública e da gestão democrática do ensino. O partido sustenta que a iniciativa abre espaço para privatização indireta da rede estadual ao transferir parte da administração escolar para empresas privadas.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8:32 agora. A pressão sobre os preços de derivados do petróleo coloca Trump numa posição delicada. 63% dos americanos o responsabilizam pela alta da gasolina e de combustíveis. Importante a gente reforçar que esses reflexos atingem também empresas do setor aéreo na América Latina como um todo. A Latam, por exemplo, informou que está pagando o dobro por litro de combustível em comparação com fevereiro, uma alta de 100% em 3 meses. O impacto estimado para o grupo que pode chegar a US$ 700 milhões ao longo do ano. Para nós, meros mortais, é difícil dimensionar o que, isso significa, mas nós estamos sentindo também que as coisas estão ficando mais caras. Quem vai nos ajudar a entender é o nosso comentarista de tecnologia e inovação, Guilherme Ravache, está aqui no estúdio para comentar sobre esse assunto. Ravache, a cada dia que passa fica mais preocupante a situação?
Fica, até porque tem um tempo para chegar o combustível para esse petróleo que está lá em Hormuz. A hora que tiver um acordo e o tráfego voltar no estreito, vai demorar até que se restabeleça a normalidade. Se essa guerra se prolongar, fica pior ainda. E o resultado da Latam, que veio essa semana, ele é um indicativo de como as coisas podem piorar muito rápido, né? A Latam teve um lucro muito robusto no primeiro trimestre, né? O trimestre que ela reportou, quase R$ 3 bilhões de lucro nesse trimestre, só no trimestre. Então, é uma empresa que está faturando muito bem, foi um crescimento de mais de 62%, né, do lucro no primeiro trimestre. O lucro disparou. Agora, essa empresa não vai querer entregar esse lucro. É natural que empresas queiram preservar o lucro, até por conta dos acionistas. E aí a Latam já disse o quê? Nos próximos meses, a Latam falou, mas várias outras aéreas já deram a mesma mensagem nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro. Nos próximos meses, o que a Latam vai fazer? Reduzir o número de voos. Então, as rotas que são menos lucrativas ou rotas que vão perder dinheiro porque o combustível é caro, vão ser eliminadas. Então, tem uma tendência a ter menos voo. De novo, não é só a Latam. No mundo inteiro, isso está acontecendo. Reduz o número de voos, além da redução do número de voos, aumento de preço de passagem. Nos Estados Unidos, só em março já aumentou 21% o preço da passagem. Só em março. Aí, abril, aumenta de novo. Ainda estão computando quando foi o aumento, mas a gente vai vir com mais um aumento de preço. Todo aumento do preço de combustível, que foi praticamente dobrou, vai ser repassado para os usuários. Não na hora, porque às vezes as empresas têm contratos mais longos, mas isso vai chegar para o consumidor. Para ter uma ideia, só no início da guerra, nesse primeiro trimestre, a gente tem que estar falando do ano inteiro. Só nesses poucas semanas de guerra aí, a Latam já viu um prejuízo, né? Prejuízo não, ela viu um aumento de custo de $40 milhões com combustível. Nos Estados Unidos inteiro, quando a gente olha o mercado americano, esse custo, ele salta exponencialmente, e aí a gente já fala de centenas de milhões de dólares. Só a United gastou mais de $350 milhões com combustível desde o início da guerra, em poucas semanas. Então a gente está dizendo que esse impacto vai ser enorme ao longo do ano. Mesmo que a guerra termine hoje, a gente ainda vai ver aumento.
É uma cauda longa, né? Não é um efeito que acaba. E outra, a gente fala de combustível de avião, é algo que atinge quem está viajando de avião só? Não. Tem um efeito cascata, um efeito muito grande, né? De consequências disso. Agora, 8 horas e 36 minutos. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais com o Guilherme Ravache. Vamos para Brasília. Vamos falar sobre Banco Master, Daniel Vorcaro. Nas próximas semanas, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República vão analisar os novos anexos apresentados pela defesa do banqueiro Daniel Vorcaro em uma tentativa de avançar no acordo de delação. Esse material ele foi entregue depois dos órgãos entenderem que uma proposta anterior era insuficiente, cobraram mais informações do investigado. Lívia Braz tem mais detalhes. Lívia.
Pois é, Joana, essa nova etapa de análise, né, desses novos documentos pode durar aí cerca de um mês. Isso porque tanto a Procuradoria-Geral da República quanto a Polícia Federal vão analisar aí se esses novos elementos que foram trazidos por Daniel Vorcaro e pela defesa dele vão de fato contribuir então para essa investigação. Isso porque os dois órgãos, né, tanto a PGR quanto a PF, já conseguiram várias provas de crimes por conta própria, sem precisar da delação, né? Tudo isso ao longo aí de toda essa investigação. Segundo informações que foram trazidas ontem à noite no blog da jornalista Andréa Sadi, esse material extra que foi solicitado foi entregue ontem mesmo num pendrive, e o ministro André Mendonça, que é o relator desse caso lá no Supremo Tribunal Federal, ele foi avisado dessa entrega do material. Agora, o que que os investigadores eles vão fazer? Eles vão analisar todo esse conteúdo, né, que foi entregue então nesse material, para ver, para responder duas perguntas. Primeiro, a inovação no que foi trazido nesse novo conteúdo, e se de fato tiver algum fato novo, alguma coisa nova que tenha sido trazido então nesse pendrive, se Vorcaro consegue provar tudo isso, né?
Pois é, porque tem que ter provas, não é só falar. Agora nós estamos voltando e estamos relembrando como funciona um processo de delação premiada. Já falamos bastante aqui na história, né? Na nossa história, na nossa carreira, nos últimos anos, mas durante muito tempo não estava presente no nosso dia a dia. Então é importante a gente lembrar desses detalhes de delação premiada. Por exemplo, ontem nós tivemos a informação sobre a delação premiada, ou acordo de delação com Beto Louco e Primo, sobre a operação Carbono Oculto. O Ministério Público de São Paulo rejeitou esse acordo. São aspectos que é importante a gente ressaltar para entendermos o que pode vir a seguir. Lívia Braz, já eu volto a te acionar, porque o que não falta são notícias de Brasília, então corre lá para apurar, para escrever. Não vou te prender mais aqui comigo ao vivo, até já. A gente lembra que no site da TMC tem todas as informações sobre o caso Master e também sobre a quinta fase da operação Compliance Zero, que foi deflagrada hoje pela Polícia Federal. Ainda estamos entendendo melhor quais são as implicações dessa operação. Já temos a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou essa operação com busca e apreensão, também mandado de prisão temporária contra um primo de Daniel Vorcaro, Felipe Cansado Vorcaro. E estamos tentando entrar em contato com a defesa de Ciro Nogueira, com o PP, partido do qual Ciro Nogueira é presidente, e a defesa também de outros citados. Acessem lá o nosso site, tmc.com.br, todas as informações. Inclusive, acabei de enviar aqui um texto para a minha coluna com as informações que foram encontradas pela Polícia Federal, que embasaram a operação de hoje. Agora, 8 horas e 40 minutos.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
MCA apresenta Man at Work. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man at Work, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Antes de subir no telhado para limpar calhas ou fazer qualquer manutenção, observe bem ao redor. Redes elétricas próximas apresentam risco de acidentes graves. Use equipamentos de proteção individual, como luvas, capacete e calçados adequados. Mantenha sempre distância segura dos fios e nunca improvise. Planeje cada etapa com calma e atenção. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar.
Copel, pura energia.
Esporte TMC, domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. TMC.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Faça seu check-up ocular ao menos uma vez por ano. Fique atento à saúde dos seus olhos. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Álamo Benefícios, na estrada, a gente joga junto.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Oito horas 43 minutos, 8:43. Você está em 100.3 FM, Transamérica, agora é TMC. Manhã de quinta-feira, hoje é dia 7 de maio de 2026. Quase 19 graus nesta manhã de quinta-feira e a temperatura vai continuar subindo nas próximas horas. A máxima prevista para hoje é de 25 graus, segundo o CIMEPAR. Previsão de tempo aberto, céu azul, tempo bom na capital paranaense. Não há previsão nem de nuvens, nem de chuva para o dia de hoje. A máxima será alcançada lá por meio-dia e deve permanecer em 25 graus até umas 4, 5 horas da tarde. Depois, a temperatura começa a cair até atingirmos 19 graus às 11 horas da noite. Na próxima madrugada, a temperatura cai mais um pouquinho. A mínima amanhã é de 18 graus e a máxima é de 24 graus. Mudança no tempo no fim de semana. No sábado, já com chuva, teremos mínima de 13, máxima de 19 graus. Muita chuva prevista para sábado. Domingo, dia das mães, menos chuva, mas um tempo mais frio. A mínima cai para apenas 8 graus, segundo o CIMEPAR. E a máxima fica na casa dos 18. No início da próxima semana, a chuva dá uma trégua, mas o que permanece é o tempo frio. E ele continua ficando ainda mais frio. Mínima de 4 graus na segunda-feira pela manhã. Que isso, hein? 4 graus de manhã, mínima de 4, máxima de 17 graus. Uma segunda-feira que promete ser gelada, dando as caras aí do outono para a próxima semana. Vamos ver se a temperatura ou se a previsão permanece assim pelos próximos dias. Muita coisa pode mudar, mas por enquanto o que temos de previsão é uma quinta e uma sexta-feira com tempo bom e temperaturas agradáveis, um fim de semana chuvoso com temperaturas caindo e um início de semana com temperaturas bem, bem baixas na capital paranaense. Trânsito pesado no contorno norte até a chegada à BR-277, você encontra o trânsito bastante carregado desde o Parque Italiano até a subestação do Campo Comprido. Atenção você que passa por essa região. Temos também muitas ruas congestionadas na região do Parque Barigui. Por ali aconteceu um acidente de trânsito na 277, bem na altura da Decathlon.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto.
É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia.
É 1 milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Agora são 8:46, seguindo com o nosso noticiário aqui, mas antes, lembrando que nós estamos atualizando a todo momento as informações sobre a quinta fase da operação Compliance Zero, e já temos informações de que Ciro Nogueira, senador do PP, está reunido com a defesa dele. Muito provavelmente, em alguns instantes, vamos ter algum posicionamento por parte de Ciro Nogueira. Continuamos tentando falar com a defesa de outros citados na quinta fase da operação Compliance Zero. Na nossa programação, vamos ter entrevistas sobre esses fatos que foram levantados pela Polícia Federal e que foram tornados públicos pelo ministro do STF, André Mendonça, hoje na decisão que autorizou o cumprimento dessa operação.
Bom, e a gente tem outros temas importantes, porque de certa forma a gente costuma falar de super quarta aqui, quando acontecem coisas simultâneas importantes aqui no Brasil e lá fora. Hoje tem uma super quinta em termos de geopolítica, né? Vamos fazer a nossa conexão Brasil-Genebra, porque hoje tem encontro com Trump e Lula, e também, do outro lado do Atlântico, tem conexão entre Marco Rubio e o Papa Leão 14. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso com o Jamil Chad. Daqui a pouquinho, hein? 8:48 agora.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, tem 48 horas para promulgar a lei da dosimetria. O prazo para que o presidente Lula fizesse essa promulgação terminou nesta quarta-feira e o Palácio do Planalto optou por não concluir o ato. Bem simbólico. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu o respeito à decisão dos parlamentares e a harmonia entre os poderes diante da derrubada do veto ao PL da dosimetria. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes.
Após a derrubada do veto presidencial sobre o PL da dosimetria, a avaliação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, é de que a decisão dos parlamentares seja respeitada. O Congresso Nacional derrubou no fim de abril, em sessão conjunta, o veto do presidente Lula. Em uma entrevista coletiva após a cerimônia de comemoração dos 200 anos da Câmara dos Deputados, Mota disse que é um direito de quem discordou da decisão dos parlamentares de buscar o judiciário.
E agora, com a derrubada do veto, aquilo que foi decidido pela Câmara e pelo Senado deverá ser cumprido na forma da lei, o que nós entendemos que será uma oportunidade para avançarmos na questão da pacificação do país, podendo dar ao próprio Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário, a chance de fazer a reavaliação dessas penas que foram decididas, não é, em desfavor daqueles que participaram do triste ato do 8 de janeiro de 2023. É um direito de todos aqueles que não concordarem buscarem o poder judiciário.
Ainda questionado sobre a relação com o poder executivo após os últimos desentendimentos, Mota desconversou. Contudo, ele também mencionou que o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, representou o presidente Lula na cerimônia. Por fim, ele afirmou que sempre trabalharam pela pacificação e harmonia entre os três poderes.
8:50, mais da metade da população está inadimplente. Presta atenção, hein? No estado Pernambuco, o número também chama atenção, não só lá, em todo o país, né? Os dados são do Serasa e o repórter Júlio Andrade tem mais informações, pois não.
O mapa da inadimplência do Brasil revelou que cerca de 3.600.000 pessoas estão inadimplentes aqui no estado, o que representa 50,8% da população adulta. Vamos ao perfil. Mulheres são as mais endividadas, com 53,5%. No recorte por idade, a faixa entre 41 e 60 anos lidera um ranking com 35,7%, seguida pelos adultos de 26 a 40 anos, 33,4%. Os idosos acima de 60 anos representam 19,3%, enquanto os jovens de 18 a 25 anos somam 11,6%. Os dados também apontam que, aqui no Nordeste, Pernambuco foi o terceiro com o maior número de inadimplentes, ficando atrás do Ceará e do Rio Grande do Norte. Quando a gente fala no cenário nacional, o estado ocupa a 13ª posição. A média de devedores do país é de 50,51%, ou seja, atinge mais de 82 milhões de brasileiros. O cartão de crédito lidera como principal fonte de endividamento, seguido por empréstimos e pelo uso do limite da conta ou cheque especial.
O policial militar resgatado de helicóptero após um grave acidente na linha amarela no Rio de Janeiro passou por uma cirurgia e teve as duas pernas amputadas. Esse acidente ele aconteceu em uma das principais vias da cidade e essa parte, essa região da cidade do Rio chegou a ficar interditada para o salvamento. Jade Marinho tem os detalhes.
Vinícius Ferreira Alves, de 38 anos, é lotado na diretoria de nativos e pensionistas. Ele pilotava uma moto quando colidiu com um carro na altura de Pilares, na zona norte do Rio. Com o impacto da batida, ele foi arremessado para debaixo de um caminhão. O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, incluindo o grupamento de operações aéreas. Um helicóptero da corporação precisou pousar na pista no sentido Barra da Tijuca, da linha amarela, para realizar remoção. O trânsito chegou a ser interditado temporariamente e equipes da Lanza, concessionária que administra a via, atuaram na orientação dos motoristas. O policial deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, em estado gravíssimo, com choque hemorrágico e lesões severas nos membros inferiores. Segundo a direção da unidade, por causa da gravidade dos ferimentos, foi necessária uma amputação bilateral das pernas. Após a cirurgia, Vinícius foi encaminhado ao centro de terapia intensiva, onde permanece sedado e em estado grave, porém estável. O caso foi registrado na delegacia de Bom Sucesso.
8:53, de volta à capital do país. Vamos falar com a Rafaela Soares, que segue na frente da casa do Ciro Nogueira. Daqui a pouco? Daqui a pouco, então.
Vamos falar então com Murilo Hernandes?
Fernandes.
Murilo, vamos falar sobre então Daniel Vorcaro, por favor, as informações.
Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom. Isso mesmo. A nossa reportagem ali está aqui na frente da Superintendência da Polícia Federal, pois acaba de sair lá da casa do senador Ciro Nogueira a viatura, trazendo todos os documentos e equipamentos eletrônicos que foram apreendidos, estão sendo trazidos para cá daqui a pouco no carro da PF. Essa é a quinta fase da Operação Compliance, né? Que a polícia deflagrou nesta quarta-feira, que apura aí lavagem de dinheiro e organização criminosa ligadas ao caso Banco Master. Segundo a PF, essa nova etapa, ela aprofunda as investigações sobre um suposto esquema de manipulação financeira, ocultação de patrimônio e movimentações consideradas atípicas pelo sistema bancário. Os agentes, eles cumprem mandados de busca, apreensão e bloqueio de bens em diferentes estados do país. A investigação, ela aponta que empresas e operadores financeiros teriam sido usados para esconder a origem do dinheiro e viabilizar operações suspeitas. Daniel Vorcaro é apontado pelos investigadores como peça central do esquema e já havia sido alvo de fases anteriores da operação. As decisões, elas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, que acompanha o caso. A PF também tenta identificar outros possíveis envolvidos e rastrear caminho dos recursos movimentados pelo grupo investigado. A defesa de Daniel Vorcaro afirma que vai colaborar com as investigações. Nós estamos aqui em frente à Superintendência da Polícia Federal, que a gente lembra que é onde o banqueiro Daniel Vorcaro ele está neste momento. Volto com vocês no estúdio.
Murilo Hernandes, obrigada pelas informações. Agora vamos girar a nossa reportagem.
De outro ponto, né? De Brasília.
Quem está na frente da casa do Ciro Nogueira é a Rafaela Soares, lá em Brasília. Estamos agora com um pouco de dificuldade para conseguir conectar a Rafa Soares. Muita movimentação na nossa reportagem para conseguirmos dar conta de todas essas informações que chegam a todo momento. Dia de operação. Voltou. Envolvendo nomes importantes da nossa política e mais envolvendo um caso importantíssimo para o nosso país, que é tido como principal fraude ao sistema financeiro do Brasil. Realmente é um dia muito agitado nas redações e a Rafa Soares está no meio desse agito, na frente da casa do Ciro Nogueira. Conseguimos contato. Rafa, conta pra gente como é que estão as movimentações aí. Nós tivemos informação de que Ciro Nogueira está reunido com a defesa dele, o advogado Cacai, que é o criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, muito conhecido por defender políticos. Quais são as movimentações que você está vendo aí?
Pois é, pessoal, a gente está aqui bem em frente à casa do senador Ciro Nogueira. Agorinha há pouco, a Polícia Federal saiu carregando um malote, ali eles não quiseram falar qual era o conteúdo desse malote, e também saíram com alguns carros aqui e uma moto da casa do senador, um dos carros ali de luxo. Eles, infelizmente, não podem passar detalhes do que foi apreendido, isso tudo vai ser levado lá para a superintendência da PF. Outra coisa que chamou atenção aqui na movimentação foi que um popular, na verdade, que passava por aqui, foi chamado pela Polícia Federal para servir como uma espécie de testemunha. Então, ele estava ali durante toda a realização das buscas e também da coleta de materiais. Ele estava muito assustado na hora que conversou aqui com a imprensa, ele não estava conseguindo formar assim frases, realmente é uma situação muito estranha. Ele disse que ele estava passando por aqui andando e aí a Polícia Federal chamou ali ele para uma espécie de testemunha para falar que todo o processo foi feito ali conforme a lei, mas ele conseguiu dizer que tudo estava sendo ali feito com muito cuidado. Uma jornalista aqui até brincou que não parecia aquelas cenas de filme e de cinema, né? Que a gente sabe ali que a polícia chega com uma certa truculência. Ele falou que não, na verdade tudo ali foi feito com muita calma. Também não quis informar quem estava na casa. Depois, o carro oficial do senador chegou aqui e estacionou com o advogado Cacai, que é um velho conhecido aqui da política de Brasília, já defendeu vários figurões aqui, incluindo também, a gente lembra um caso muito famoso aqui da 113 Sul, Adriana Vilela, que é acusada de matar os pais, que eram, o pai dela era um figurão aqui da Justiça Federal. Então a gente segue acompanhando aqui todas as movimentações. Existe uma expectativa que Cacai poderia falar, toda a imprensa posicionada assim. Assim que a gente confirmar essa fala, claro, a gente volta com vocês.
Prioridade total, Rafa. Assim que o advogado, a defesa ou qualquer pessoa quiser falar aí na frente, você nos avisa, plugamos ao vivo. É muito interessante esses bastidores que a Rafa traz, que mostram como aconteceu a operação, né? Como é que a polícia chegou, o que a polícia está fazendo lá dentro, é necessário uma testemunha, isso é interessantíssimo. Obrigada, Rafa, pelas informações, bom trabalho por aí.
Vou fazer uma contextualização aqui. Primeiro, vale lembrar que tudo que a gente está falando e muito mais, que nem a gente está conseguindo falar de tanta informação que está chegando. Ah, eu perdi, estou com uma dúvida, quanto dinheiro mesmo, quantas pessoas, quantos mandados, quais estados, está tudo lá no nosso tmc.com.br, né? Se você tem essa curiosidade agora, não está com acesso à internet, eu respondo rapidinho. São 10 mandados, né? De busca e apreensão, e são 4 estados: Piauí, São Paulo, Minas Gerais e o Distrito Federal, Brasília, de onde nós falamos agora. Essa questão dos bastidores é muito interessante para você fazer algumas conexões de médio prazo e estabelecer laços com a política brasileira, né? A Rafaela citou o doutor Cacai, que é um advogado conhecidíssimo, né? Conectado ao Grupo Prerrogativas, que foi um grupo que fundamentou, de certa forma, né, a vitória do presidente Lula em 2022, em oposição ao grupo de Jair Bolsonaro. Você vai se lembrar que foi uma disputa muito ferrenha a eleição de 2022, muita polarização, né? Assim como está sendo em 2026, guardadas as devidas diferenças, mas o Grupo Prerrogativas foi muito importante na questão da conscientização, né, da luta pela democracia, furando a bolha da esquerda, né, trazendo essa questão mais para, digamos assim, o centro do espectro político, o centro do espectro empresarial, o centro do espectro jurídico do Brasil. Foram só 3 anos e meio atrás.
Aqui no nosso site tmc.com.br temos muito material, muitas reportagens, muito conteúdo jornalístico sobre a operação de hoje, sobre